Semana em África.
Abrimos o recapitulativo desta semana em África, em Moçambique, cuja zona norte tem sido palco de acontecimentos que geram alguma incerteza. Uma semana depois de um ataque contra quartéis da polícia Mocimboa da Praia, em Cabo Delgado, no norte, em que morreram 17 pessoas, esta zona tornou a ser palco de violências na quinta-feira, durante as quais morreram 11 pessoas. Apesar de diversos desmentidos oficiais, persistem boatos de que estes ataques poderiam ser da autoria de radicais islâmicos. A agência Lusa ouviu alguns populares dessa região. Cesário da Silva, chefe de uma aldeia na zona de Monte Poês, e Said Bakar, líder muçulmano regional, que dão conta da existência de um campo de treino que poderia explicar as ocorrências que têm assustado as populações locais.
Nós ouvimos que estão em Nanhum puxar lá fazer treino. Treino para quê? Ninguém justificava.
É lá aquele centro onde saiu mais pessoas para Mocimboa da Praia. Já estão a recrutar os muçulmanos que não sabem, que não estudou, pobre em dinheiro, eles que estão a aproveitar essas pessoas.
No Quênia acentua-se a tensão à medida que se aproximam as presidenciais de 26 de outubro, depois de terem sido anuladas as anteriores, ocorridas a 8 de agosto, devido a manifestas irregularidades. O líder da oposição, Raila Odinga, anunciou na passada terça-feira que se retira da corrida, acusando a CNE de não ter operado as reformas que ele considera necessárias para assegurar um escrutínio livre e transparente. Desde então, e apesar da proibição de manifestações, os seus apoiantes têm descido à rua no intuito de exigir o adiamento do escrutínio. Esta sexta-feira, pelo menos 2 manifestantes morreram baleados em circunstâncias por determinar. E na Libéria, na passada terça-feira, mais de 2 milhões de liberianos foram chamados às urnas para eleger o sucessor de Ellen Johnson Sirleaf no poder desde 2005 e na impossibilidade de se recandidatar por ter já cumprido 2 mandatos. O país prepara-se assim para uma nova etapa de uma história feita de conflitos até 2003. Entretanto, em Angola, esta foi uma semana eminentemente social. Os trabalhadores do Porto de Lobito, na província de Benguela, levaram a cabo mais um movimento de greve para reclamar o pagamento de 3 meses de salário em atraso. O economista e investigador auxiliar do Centro de Estudos da Universidade Católica Angolana, Francisco Miguel Paulo, afirmou ontem que se teria chegado a um entendimento entre o patronato e os trabalhadores.
Mais do que tem conhecimento, pelo menos no Porto de Lobito, acho que a situação já está a ser solucionada. Acho que a entidade patronal já prometeu honrar, pelo menos com algum compromisso, de respeito ao pagamento de salário de 2 ou 3 meses de atraso. Acho que a greve lá no Porto de Lobito já está, podemos dizer, quase solucionada. A empresa já, a princípio, aceitou pagar. Mas isso mostra, de facto, que o país está com um problema de liquidez.
Ainda relativamente à atualidade angolana, os trabalhadores da Sonils, serviços de logística da petrolífera Sonangol, estiveram em greve na quinta-feira e dizem tencionar retomar o movimento na segunda-feira, no dia em que o novo presidente da República deve pronunciar o seu primeiro discurso perante o Parlamento. Francisco Castelo, sindicalista no seio da Sonils, explicou em que consiste o movimento.
Está decidido que os trabalhadores daqui da Base Sonil vão retomar a greve geral no próximo dia 16, pelas 6 horas, isso é na próxima segunda-feira. Discutiu-se alguns assuntos do caderno reivindicativo, todavia até agora as empresas não se pronunciam. E, portanto, os trabalhadores não têm uma outra opção à retomada da greve geral. No caderno reivindicativo, nós estamos a exigir a regularização das funções, primeiro aspecto. Segundo aspecto, o pagamento do salário de acordo com o câmbio estabelecido pelo BNA, isso é o caso de dia, e também estamos a discutir as situações de carreiras e promoções dos profissionais. Há cerca de 10 anos que a empresa não promove ninguém.
Também em Angola, altos funcionários do Fisco foram detidos esta semana sob a suspeita de desvio de avultados valores do erário público. Mais pormenores com Avelino Miguel.
Foram detidos em Luanda 3 altos funcionários da AGT, entre os quais o administrador Nicholas Neto. Um outro acusado, João Oro, conseguiu fugir do país, encontrando-se neste momento na Suíça, segundo fontes policiais. Com os termos funcionários, emitiam notas de cobrança com elevados valores aos contribuintes. E quando estes reclamassem junto da AGT, as dívidas eram negociadas em baixa, em proveito próprio, desviando cerca de 170 milhões de kwanzas moeda angolana. Os referidos funcionários foram indiciados por crimes de corrupção ativa. Fraude fiscal, associação de malfeitores e branqueamento de capitais.
Na Guiné-Bissau começou esta semana um novo recenseamento na função pública no intuito de tentar descobrir o número de eventuais funcionários fantasma, numa altura em que 7 mil funcionários públicos, entre os quais cerca de 4 mil professores, não foram pagos em setembro oficialmente por irregularidades no seu processo de inscrição no ato de cadastro. Para Estevão Gomes Có, secretário-geral da UNTG, União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, os ditos trabalhadores fantasmas foram criados pelo próprio governo.
O ministro que entra leva a pessoa e sai e desce essa pessoa. O outro que vem leva essa pessoa. E hoje na administração pública está tudo superlotado. Não há cadeira para os funcionários sentarem, num gabinete há muitas pessoas. Isso tornou-se um mal-estar na função pública, na administração pública guinense.
Controversa continua também a ser a situação do grupo dos 15 ex-deputados do PAIGC, que esta semana acusaram o partido de ignorar as suas propostas de diálogo. Mais pormenores como o Sabaldé.
Continua a troca de palavras entre o PAIGC e o grupo dos 15 deputados expulsos do histórico partido guineense. Esta quarta-feira, o grupo dos 15 deu uma conferência de imprensa para denunciar o que diz ser um convite à violência e a recusa ao diálogo para a reintegração plena dos dirigentes e membros dissidentes. Na voz do deputado Abel da Silva, antigo secretário nacional do PAIGC, o grupo dos 15 deputados acusou a direção liderada por Domingos Simões Pereira de não aceitar o repto que recentemente lançaram ao partido no sentido de abrir canal do diálogo que possibilitasse a reintegração dos dissidentes expulsos.
Ainda relativamente à Guiné-Bissau, também no seio do PRS, as discórdias parecem não ter terminado já passadas duas semanas sobre o congresso em que Alberto Nambeia foi eleito presidente desta formação. Em conferência de imprensa, Artur Sanyá, que chegou em segundo lugar na corrida para a chefia do partido, desmentiu ter recebido qualquer convite para assumir a vice-presidência do partido.
Eu confirmo que ninguém me convocou para ser vice-presidente do partido, porque desde o fim do congresso, do dia 29 de setembro até hoje, já lá vão 13 dias, eu, Artur Sanyá, não me encontrei com o presidente Nambeia, nunca falamos sobre este assunto. Agora, aqueles que têm a tendência de fazer a chantagem para valorizar os seus interesses tóxicos, evitem continuar a propalar muita mentira.
Em Cabo Verde, depois de ter aceito no passado fim de semana o pedido de demissão do diretor-geral do Turismo, o governo pediu um inquérito sobre as modalidades da organização do evento Cabo Verde Tourism Awards por alegadas irregularidades. Mais pormenores com Odir Santos.
O ministro da Economia e Emprego, José Gonçalves, que tem a tutela do turismo, mandou abrir um inquérito à organização da primeira gala Cabo Verde Turismo Awards, evento que visava premiar os melhores no setor a nível nacional. Segundo um comunicado do governo, o inquérito tem como objeto a forma de contratação da organização do evento e de execução das despesas ordenadas pelo diretor-geral do Turismo e Transportes, com o objetivo de se apurar irregularidades e assacar responsabilidades. Alguns órgãos de informação no arquipélago afirmam que há suspeitas de resultados concertados e pré-definidos. A primeira gala Cabo Verde Turismo Awards teve lugar na Ilha do Sal, no dia 30 de setembro, e foi realizada pela Direção-Geral do Turismo, em parceria com uma televisão privada no país.
E assim fechamos esta semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve.